Oi, meu nome é Ariana Menck e esse é o podcast Pra Não Passar em Branco. Você deve estar achando estranho me ouvir hoje fora de quarta-feira, mas esse é o primeiro de uma série de episódios apoiados por Drogasil, que acredita que se cuidar por inteiro é estar sempre atento, prestando atenção e encontrando novas formas de se cuidar melhor. Por isso, ela me convidou para esse encontro, para a gente não deixar passar em branco o nosso bem-estar. E hoje, eu tô aqui com a Xênia Carlson, que é uma psicóloga com mais de 10 anos de experiência em psicologia clínica e psicoterapia. Ela é especializada em diversidade e inclusão e saúde e bem-estar da mulher negra. Então, Xênia, muito bem-vinda.
Muito obrigada pelo convite.
Xênia, estou muito feliz com esse início dessa série de conteúdos para a gente falar sobre saúde além da doença, né?
Com certeza.
Quando a gente pensa em saúde, muitas vezes cuidar da saúde é cuidar da doença, quando a gente já não cuidou da saúde.
Sim, sim,
né?
Sim.
Cuidar de doença é diferente de cuidar da saúde.
Eu acho que fomos mal educados, né, socialmente. De procurar quando estamos, né, pedindo socorro.
Exatamente.
Quando a coisa já está em andamento. Mas a prevenção, ela é... Né, eu acho que hoje, atualmente, né, a gente tem falado tanto de bem-estar, de longevidade. Então, falar de prevenção tem que ser falado, a prevenção.
Com certeza. E falando, né, você, enquanto uma psicóloga já aí com muitos anos de estrada, com certeza já tem muita história de consultório aí na bagagem, e a gente tem uma série de doenças também que são invisíveis, né? Quando a gente fala de saúde mental, a gente, às vezes, demora um pouco para acessar que a gente está com uma questão de saúde mental. E eu acho que nos dias de hoje, com esse excesso de informação, com esse excesso de estímulos, né, e de cobranças, a gente tem um ponto que é comum à maioria das pessoas, especialmente em idade financeiramente ativa, né, economicamente ativa,
sim,
que é a exaustão mental.
Sim.
E aí eu quero falar um pouco sobre a exaustão mental. A gente acha que normalizou as coisas. Ah, é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Trabalhar é assim mesmo. Mas a gente está exausto. E isso tem preço, né, Xênia?
Sim.
Exaustão mental. O que é essa exaustão mental?
O cérebro é uma máquina. Se a gente sobrecarregar, ele vai dar pane. É mesmo assim.
Sim.
Né? A gente vive numa sociedade que somos super estimulados o tempo inteiro. Né? Inclusive, as pessoas, elas entram em angústia quando elas partem do princípio, talvez, que a produtividade que elas desejam ter não acontece.
Sim.
Né? Isso também uma característica de pessoas que adoecem,
sim,
né, mentalmente. E é isso. Né? A exaustão mental, ela tem seus sintomas. Né? A gente tem que prestar atenção, né, na irritabilidade, na falta de libido, né? Questões do sono, questões da alimentação.
Sim.
E é isso, o cérebro, né, é uma máquina, mas também tem a plasticidade cerebral.
Uhum.
Né? A gente também é capaz de modular e mudar padrões.
Sim.
Né? Mudar padrões. É necessário mudar padrões.
E, Xênia, quanto a mudar padrões, né? A gente, para mudar um padrão, a gente tem que perceber ele, né? E eu sinto que nessa correria do dia a dia e nessa, né, nessa corrida louca contra o relógio, né, nessa máquina que não para, a gente não está prestando atenção nas coisas. A gente está vivendo num piloto automático bem complicado e nocivo, tóxico mesmo. E como mudar o padrão? Como prestar? A gente, antes de mudar o padrão, a gente tem que percebê-lo. E eu acho que talvez essa exaustão mental, um caminho para a gente lidar com ela e tentar diminuir, seria um pouco mais de presença. Eu acho que hoje a gente está vivendo um mundo tão conectado, de internet, né? Um mundo onde todo mundo tem essa falsa ilusão de que está se conectando com as pessoas, de que está vendo tudo o que está acontecendo, mas o que eu sinto é uma grande desconexão. E essa desconexão, de alguma forma, está influenciando e fomentando essa exaustão mental generalizada, você acha?
Com certeza, porque coloca o sujeito, o indivíduo, né, no social, nesse lugar de idealização o tempo inteiro.
Uhum.
Né, muito pouco tempo para um olhar para si. Né? A saúde mental, ela depende muito, né, de o quanto a gente se conhece internamente, de como são as nossas dinâmicas, né, mentais, psicológicas e emocionais. As pessoas, elas têm a tendência de evitar esse contato, porque é doloroso. Uhum. É doloroso mesmo. É, mas para perceber, né, essa exaustão mental, né, de como, né, estamos ali chegando no limite, demanda uma percepção de si. Então, é um treinamento. A gente tem que estar disseminando informação para ir convidar as pessoas, né, para olhar para si.
Estarem mais, né, atentas.
E como você falou da internet, eu vejo que hoje a gente tem uma grande crise do eu. Uhum. Né? A gente está sempre focado num desejo que não é o nosso. Qual é o nosso desejo? O que nos move? O que faz sentido para a gente? Não o que faz sentido para a menina do TikTok, que tem não sei quantos milhões de seguidores. Não, sabe?
A gente está sempre performando
para
o outro.
Para a gente, sabe? Então, essa crise do eu demanda um olhar para si.
Sim. Essa performance que a gente assumiu para o outro, né? A gente se mede muito pela régua alheia. E, sei lá, a gente sabe qual é a nossa própria régua, né? O que nos preenche, o que não... Né? A gente está se esvaziando um pouco de si nessa busca por aprovação, que ela é ilusória também, né? Porque quem é que consegue,
sim,
suprir a expectativa de todo mundo, né?
E a gente esquece que a melhor aprovação é a nossa.
Sem dúvida. É o que faz a gente dormir bem.
A gente esquece de se aprovar, né? De se validar. Né, de olhar para a nossa história
de
e achar, nossa, que legal, né, não é igual a fulaninha de lá, né, mas, nossa, olha o que eu construí.
Sim.
Sabe? E isso acontece muito na clínica, eu conduzo muito dessa forma, uhum, sabe? No manejo clínico. As pessoas vêm focadas no externo. Né? Esse olhar para o interno, para si, né, demanda também uma necessidade de olhar para a própria história, validar e se orgulhar.
Sim.
Sabe?
A gente tende a ser muito, né, a cobrar muito de si mesmo, e é engraçado como, num geral, a gente tem muito mais esse senso de compreensão e de valorização mesmo do outro, e falta pra gente, né?
Sim.
E, sem dúvida, isso tudo ajuda nessa exaustão mental, e a gente não foi feito para consumir tanta coisa, e eu penso que, às vezes, a gente acha que tá relaxando, né? Ah, eu tô descansando, tô aqui olhando o TikTok, tô aqui olhando o Instagram, tô aqui...
Não,
mas,
tá,
na verdade,
sendo mais estimulado.
Mais estimulado ainda. O descanso virou isso, né?
O descanso.
O ócio virou isso. Numa sala de espera, numa fila de banco, numa fila de mercado, onde a gente geralmente se esvaziava, a gente observava o comportamento de um e outro, lia um rótulo. Agora é aquele estímulo loucamente.
Sim.
Né? Então, mesmo as nossas... Os nossos lazeres, eles estão meio...
automatizados.
E aí, como controlar o estresse no dia a dia? Porque eu imagino que a exaustão mental esteja diretamente ligada ao estresse.
Com certeza.
O que é o estresse, Xênia?
O estresse, ele são situações, fatores, né, que repetidamente vão causando, né, esse estado.
Uhum.
Em que, se acontece com muita frequência, né, desencadeia transtornos e perturbações psicológicas.
Sim.
Estados de ansiedade, de depressão e afins. Né? O estresse é esse estímulo negativo.
Sim.
Né, que te sobrecarrega.
E nos dias de hoje, como controlar esse estresse? E o principal, controlar esse estresse sem o sentimento de culpa. Que eu vejo que as pessoas hoje se sentem culpadas na hora do descanso, se sentem culpadas na hora de fazer uma coisa que lhes dá prazer e que não né, monetizado. Eu sinto que existe um sentimento de culpa muito grande ligado ao descanso, ligado ao autocuidado. Então, você, como uma profissional de saúde, o que você diria para a gente sobre essas ferramentas de controle de estresse mesmo?
Sim, as pessoas chegam com muita angústia no consultório. A maioria dos problemas é ligado ao estresse, à sobrecarga da vida.
Uhum.
Eu vejo uma dificuldade das pessoas em separar as dimensões da vida, né? E focar, às vezes, em uma ou em outra.
Uhum.
E a gente sabe que o trabalho é uma dimensão que toma muito espaço. Às vezes, espaços Que todos. Não precisa tanto, uhum. sabe? Então, a gente vai sendo invadido, né?
Sim.
A primeira coisa é a gente fazer um mapeamento, saber qual é o fator estressante.
Sim.
A gente tem que saber de onde vem, né? A origem. E outro é elencar as prioridades.
Uhum.
Né? E eu também costumo fazer um trabalho, né, de olhar para essas dimensões da vida. Elas estão em equilíbrio, em harmonia.
Uhum.
Né? O trabalho tomou toda a vida que a dimensão familiar, a dimensão social desapareceu, a dimensão espiritual desapareceu. Então, é necessário que haja um equilíbrio
uhum.
entre as dimensões da vida.
Claro.
Né? Eu acho que é isso.
E aí, esse é o grande desafio da nossa existência, né?
Sim.
Encontrar o ponto de equilíbrio. Na verdade, eu acho que esses são dois pontos que são cruciais, mas muito importantes e que, de novo, demandam muito autoconhecimento, muita disposição para analisar, para olhar para dentro, para olhar para a vida de forma um pouco mais crítica mesmo, menos automatizada. Porque, primeiro, identificar a causa do estresse. Eu acho que o trabalho toma muito espaço na vida da maioria das pessoas. Mas o item causador do estresse pode ser uma relação. Né?
Sim.
Pode ser
Pode ser na família.
Pode ser um familiar, pode ser um cônjuge, pode ser...
Um vizinho.
Um vizinho, muitas vezes também, por que não? Um estilo de vida, né, que...
Um amigo que demande mais.
Que tenha, né, essa... Então, eu acho que o estresse, muitas vezes, estou estressado. Você pensa muito no trabalho. Mas
Sim.
muitas outras coisas podem ser fatores estressantes, né?
Com certeza.
E esse equilíbrio... E uma coisa que eu gostei muito que você falou é sobre prioridade. Porque uma coisa que eu entendi é não vai dar tempo de tudo. Eu falo, eu não consigo. Eu faço análise já há algum tempo. E eu sempre, mas não vai, não consigo, não dá tempo. Ela não vai dar. Você precisa decidir o que é melhor para você.
Sim.
O que é mais... O que você não vai negociar. E eu aprendi a entender os meus não negociáveis. Isso tem sido um pouquinho mais...
É o poder do não?
Com certeza. E o poder do sim também. Eu descobri que eu preciso aprender a dizer sim. Porque muitas vezes o sim... A gente não fala o sim para um convite de um amigo porque acha que aquilo é menos importante que o trabalho.
Sim.
A gente não fala sim para uma atividade física. Eu acho que tem muitos sims não sendo ditos que poderiam nos ajudar. Então, o poder do não... Tomou muito espaço já na discussão, mas eu acho que o poder do sim, ele é muito importante também.
Sim.
Sim. Xênia. Bom, eu acho que é isso. Quem estiver nos ouvindo, estiver identificando, né, aqueles fatores que você falou lá, a falta de libido, a irritabilidade, o sono prejudicado, são alguns sinais de que talvez você esteja estressado. E é sempre importante buscar um profissional de saúde da confiança para que, né, buscar ajuda, que não é nenhum demérito buscar ajuda. Então, eu acho que quem está ouvindo, se tiver aí, putz, talvez eu estou precisando de uma ajudinha, não hesite em procurar ajuda. No próximo episódio, a gente vem com mais um assunto super importante envolvendo o nosso bem-estar. Xênia, daqui a pouquinho a gente volta.
Okay.
Tchau. Espero que vocês tenham gostado.